Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação.
Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nós começamos mais uma temporada aqui do nosso podcast, com boas ideias, com muito aprendizado, com uma troca incrível de experiências. Então eu te convido para mergulhar nessa jornada comigo. Vamos juntos?
Eu não vou formar o ator na aula de arte, eu não vou formar o musicista na aula de música, eu não vou formar um artista plástico na aula de artes visuais. A ideia é trazer repertório, então é trazer conhecimento, discutir pintura, discutir escultura, discutir música. Eu sempre falo que a minha função, a minha missão enquanto arte educador é criar gente chata, criar aluno chato, crítico, que não aceite nada pronto. Então, se eu levei uma escultura lá que o aluno não gostou, eu quero que ele questione.
Livro aberto.
Trabalhar com educação é uma tarefa que requer preparo dos professores para que eles possam despertar nos estudantes autonomia no aprendizado e que eles construam as suas próprias caminhadas entre os saberes. Um componente curricular que pode e deve ser uma grande aliada nessa missão é a aula de arte. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o aprendizado artístico manifesta sensibilidade, intuição, pensamento e emoções. Ou seja, o ensino de arte não deve ser apenas sobre técnicas artísticas, mas sim uma prática que leve os alunos a serem protagonistas e criadores no processo de desenvolvimento humano. A arte, dentro do contexto escolar, é um elemento necessário no processo para auxiliar os estudantes a formarem opiniões críticas sobre o mundo ao seu redor, conseguirem expressar sentimentos e até encontrarem soluções criativas para as mais diversas tarefas. E é sobre a importância da arte na sala de aula que nós vamos conversar neste episódio do Pode Aprender.
Pega a caneta.
O convidado da vez, então, é o arte educador e assessor de arte da Aprende Brasil, o Rafael Pavlina. O Rafael, ele é mestre em educação com formação em artes visuais, com ênfase em computação gráfica, tem 12 anos de experiência na educação básica, é formador de professores, criador de conteúdo sobre arte e educação nas redes sociais. Então, Rafael, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender. A gente agradece imensamente a sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá a todos. Eu que fico muito feliz com o convite, é sempre uma delícia falar de arte, falar de educação e de arte e educação.
Ai, muito bacana. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, de se tratar a arte, de se educar a arte para a formação dos alunos.
Então, vou tentar ser contido aqui na minha resposta, porque, obviamente, como eu amo a minha área, eu sempre tendo a falar muito sobre isso. Eu sempre falo que a arte, ela está em todos os momentos da vida das pessoas. Na hora que você está assistindo uma série, assistindo um filme, quando você sai para passear, quando você vai ao museu, espaço expositivo. Então, em qualquer momento da tua vida, você está vivenciando a arte. Até a cor que você escolhe pintar a tua casa, a roupa que você escolheu vestir hoje. Então, a arte, ela faz parte do nosso dia a dia. E na escola, a gente vai ensinar o olhar do nosso aluno, vai ensinar o olhar das pessoas para esse mundo da arte, para esse mundo artístico. Vai entender como que a arte entra na nossa vida, nesses entremeios das nossas vidas, e entender qual é a qualificação que a gente pode fazer a partir disso. A gente sabe que o histórico do ensino da arte, ele vai trazer o contexto como referência para a gente tentar mostrar para os nossos alunos que a arte, ela não é descolada da realidade, ela faz parte do nosso dia a dia, e dentro desse dia a dia, dentro dessas nossas realidades, a arte vai estimulando o pensamento crítico, criativo, vai promovendo a estesia, a expressão. Tem muito dessa questão da criança produzir expressividade, tem muito dessa questão do individual da criança, mas existe muito do conhecimento que já foi produzido. E assim como a gente tem na língua portuguesa, na matemática, na história, os conteúdos que têm que ser abordados, que precisam ser abordados, na arte a gente também vai ter isso. Vai ter conteúdo, vai ter história, vai ter uma retrospectiva daquilo que já foi feito. Então, trazer isso é muito importante. E dentro da escola, isso vai se amplificar na aula de arte, com as práticas artísticas, mas também com o contexto da história da arte que o professor traz.
Aproveitando essa sua fala da questão histórica, né? No Brasil, o ensino da arte se tornou obrigatório em 2010. Me corrija se eu estiver errada. Mas o que mudou de lá para cá?
Então, a gente tem algumas pedras no calcanhar aí quando a gente fala, né? Umas pedras no sapato quando a gente fala do ensino da arte, porque a gente tem uma questão muito séria que é a polivalência da arte. Que é quando o professor precisa dominar as quatro linguagens, teatro, música, dança e artes visuais, para dar a sua aula de arte. E ainda com a BNCC a gente tem uma quinta linguagem, uma quinta unidade temática, que são as artes integradas. Então, um professor, ele vai dominar essas cinco linguagens. Não vai conseguir. Então, ele precisa se aprofundar naquele que ele é formado ou naquilo que ele consegue se aprofundar mais. Então, o que mudou dessa lei de 2010 para cá é que a maioria das escolas agora vai trabalhar essas cinco linguagens, ou as quatro principais, pelo menos. Mas a formação do professor ainda é muito precária nesse sentido. Então, o professor que está em sala de aula, ele precisa se aprimorar, precisa estudar, ele precisa tentar dar conta dessas linguagens. Então, qual é a principal mudança e aquilo que eu acho que vai fazer maior diferença? É que a gente vai tratar a arte no mesmo pé de igualdade que a gente trata a matemática, a língua portuguesa, a história, a geografia. E esse é o meu maior, minha maior luta. Porque a gente vê muitas vezes dentro da escola a arte ser jogada para segundo plano, para escanteio. Isso tem muito a ver com a ideia da entrada da arte na escola, que vai acontecer lá em 1971, com a LDB de 61, que é uma reforma em 71, que vai trazer a arte nesse viés mais recreativo. Assim como a educação física passa muito por isso. Então, a arte, ela sempre foi meio que secundária. E aí, agora, desde 2010, a gente tem ela como um componente curricular que está dentro da área de linguagens, com língua portuguesa, com educação física, língua inglesa. Então, a igualdade dela dentro da escola, ela deveria estar no mesmo nível de importância de hierarquia das outras. Então, são conteúdos, são histórias, coisas que precisam ser abordadas. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda no Brasil, a gente está um pezinho atrás quando a gente fala na formação docente, né?
Bom, agora eu quero tratar contigo, Rafael, essa questão das áreas que você falou, né? Que são cinco áreas que os professores vão se aprimorar e se aprofundar, né, nessas áreas. No ensino fundamental, a aula de arte, ela é mais centrada nas linguagens, com artes visuais, né? Com a dança, com a música e com o teatro. No ensino médio, ela é um pouquinho diferente, né? Ela faz parte daí da área de linguagens e também agora das tecnologias, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os principais desafios desses componentes e como que eles se interagem com os outros componentes comum curriculares.
Eu acho que isso acontece lá no ensino médio, mas ele deveria vir desde o comecinho, desde a educação infantil, e a gente parar de tentar olhar as coisas nas caixinhas, né? A caixinha da arte, a caixinha da história, a caixinha da geografia, a gente coloca muito nas caixinhas.
Então, separa, né?
Isso, há essa separação na escola. Então, se desde o comecinho, desde a educação infantil, a gente conseguisse misturar as áreas, trazer mais essa interdisciplinaridade, essa multiculturalidade que a gente tem nas disciplinas, ia ajudar muito. E lá no ensino médio, isso vai acontecer na esfera que o professor ele precisa trabalhar essas linguagens e conversar aí diretamente com língua inglesa, com a educação física, com a língua portuguesa e tentar traçar esses caminhos paralelos. Eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado para que a arte não acabe virando um suporte para as outras áreas, né? Então, eu fiz um texto, agora eu vou fazer um desenho por causa do texto. Eu fiz uma atividade, agora as crianças vão fazer um teatrinho para apresentar. É sempre o teatrinho, a musiquinha, é sempre no diminutivo, meio que diminuindo a arte mesmo. Quando a gente tá falando na aula de arte, a gente vai falar em expressividade, a gente vai falar em música, vai falar no teatro, vai falar na apresentação, a gente tem que dar importância. Então, por mais que a gente faça esses links com as outras disciplinas, com os outros componentes curriculares, sempre puxar a importância da arte, da história, do contexto, do fazer artístico, do processo estético também, para que a criança entenda que aquilo faz parte de alguma coisa, né? Faz parte de uma coisa maior.
E como trazer essa importância para os alunos? Como demonstrar essa importância para os alunos? Seria conhecer um pouco mais da história da arte?
Perfeito, você já trouxe a própria resposta na pergunta, né? A primeira coisa é ensinar a história da arte. A gente tem lá, por exemplo, Semana da Arte Moderna de 1922, foi extremamente importante. Mas o quanto que a gente sabe sobre isso? Quantas pessoas que estudaram lá na época que eu era aluno estudaram sobre isso? Vamos pensar, faz 20 anos, 25 anos mais ou menos que eu aprendi sobre isso. Então, quando a gente olha para essa retrospectiva, muitas vezes a aula de arte era o desenho livre, era o mimeógrafo, era o desenho que você pintava, era a data comemorativa. Então, até hoje tem gente que acha que a aula de arte é isso. É o passatempo. Dá um desenho para a criança fazer enquanto eu estou fazendo uma coisa mais importante lá em língua portuguesa e matemática. Na aula de arte, primeira coisa, contexto. E aí eu vou citar a abordagem triangular do Namei Barbosa, que é a nossa referência. Primeira coisa, contextualização. Sempre explicar a partir da obra de arte, de onde ela vem, quem fez, por que fez, qual é o contexto que ela está inserida, qual é o contexto social, político, de onde ela vem, todo esse contexto. No segundo momento, a gente vai para a apreciação ou para a leitura de imagens, que é olhar, consumir arte. Então, vai escutar música. Se eu tô dando aula de música, eu tenho que escutar música. Se eu vou dar aula de dança, as crianças têm que dançar. Se eu tô falando de teatro, as crianças precisam ler textos, dramatizar. Então, a terceira parte é o fazer artístico, que é a criança colocar a mão na massa. Então, ela ir lá e produzir mesmo. Então, se eu falei de teatro, a criança apreciou o teatro, agora nós vamos fazer o teatro. Eu falei da Mona Lisa, eu expliquei quem foi Leonardo da Vinci, de onde ele veio, qual foi o contexto da obra. Agora a gente vai olhar a Mona Lisa e no final a gente vai produzir um resultado, um objeto estético a partir desses três eixos.
Rafael, agora que a gente falou um pouco sobre a importância da aula de arte nas salas de aula, né, no contexto escolar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que a gente pode tirar um pouco desse preconceito da aula de arte como um todo. Existe um certo preconceito ainda ou não?
100%. Quando a gente fala de arte, primeiro que as pessoas têm a visão da arte lá de trás, quando era só recreativo, quando era data show, mimeógrafo, quando o professor levava o desenho xerocado para a criança pintar.
Ou então a massinha de modelar, né? Os pais, quando recebem ali a lista de material escolar, a massinha de modelar, é somente aquilo ali é para aula de artes. Acho que dá para a gente mudar um pouco, né, essa visão sobre.
Tem essa questão do material, que quando vem a lista de materiais, a primeira a ser cortada quando falta o dinheiro, quando a grana tá curta, é o material de arte. Então vai cortar massinha, vai cortar cartolina, vai cortar canetinha, porque aí vai dar preferência pro transferidor, vai dar preferência pro compasso, vai dar preferência para aquilo que é mais importante e da arte fica de lado. Eu acho que uma outra questão que eu não falei aqui, que eu acho que é bem importante a gente sinalizar pro professor que tá ouvindo, é que muitas vezes quando a gente fala na aula de arte, eu vou falar de música, por exemplo, os professores ficam de cabelo em pé, porque eles acham que eles vão ter que ensinar o aluno a cantar, a tocar um instrumento, e a gente está muito longe disso. A aula de arte, quando a gente está falando da aula de música dentro da aula de arte, é para ensinar a criança a ouvir, é para ampliar o repertório cultural dela, o repertório musical. Então a ideia de falar de música dentro da aula de arte é para ampliar a visão da criança sobre essa área, e não para o professor ensinar a criança a tocar um instrumento, porque primeiro, as escolas não têm instrumento. Começa por aí, né? Se tem, às vezes tem uma flauta, tem um violão, tem um. Então a gente tem 30, 40 crianças na sala, não dá. E a aula de arte, ela varia muito de município para município, mas tem lugares que tem uma aula de arte por semana, tem município que tem três. E pensar 3 horas por semana numa turma de 30 alunos, o professor não vai dar conta de ensinar 30 alunos a tocarem um instrumento, ler uma partitura, não tem como. Então a aula, assim como acontece no teatro, eu não vou formar o ator na aula de arte, eu não vou formar um musicista na aula de música, eu não vou formar um artista plástico na aula de artes visuais. A ideia é trazer repertório, então é trazer conhecimento, discutir pintura, discutir escultura, discutir música. É outra questão que a gente aborda bastante, quando a gente fala dos estilos de música, os professores falam, mas hoje em dia os músicos não só ouvem funk, hoje em dia as músicas não prestam. E eu sempre falo, calma, professor, respira, não é bem assim. Porque se a gente vai por esse viés e fala assim, nenhum funk presta, a gente tá jogando, tem um ditado que diz, né, você vai dar banho no bebê, joga o bebê, a bacia, a água, tudo fora junto. E tem muito funk bom, tem muito funk com letras reflexivas. Agora a gente tem na educação infantil, aí quem tem filho sabe do que eu tô falando, o patinho amarelinho que muda de cor, que é um funk que tá na educação infantil que as crianças amam. E ele é educativo, porque ele tá ensinando teoria da cor pra criança. Então, quando a gente está falando de ensinar essas coisas como a música, é desmistificar, desconstruir estereótipo também, porque a gente sempre vai lá para o estereótipo, a música que não presta, o estilo que não presta, mas não é bem assim. Se a gente pegar as músicas que os nossos pais ouviam, com certeza você vai achar coisas ali que hoje em dia não fazem mais sentido. A nossa geração que dançou é o Tchan, na época que dançava não refletia. Hoje em dia, quando a gente escuta, você pensa, peraí.
Meu Deus!
Será que o problema tá no funk? Não necessariamente. Então, é essa reflexão que a aula de arte precisa promover, assim, esse conhecimento e esse olhar crítico para as coisas. Eu sempre falo que a minha função, a minha missão, enquanto arte educador, é criar gente chata. Criar aluno chato, crítico, que não aceite nada pronto. Então, se eu levei uma escultura lá que o aluno não gostou, eu quero que ele questione. A gente tem um marco da história moderna, que é o Mictório do Duchamp. Duchamp, um artista vai lá, 1917, coloca o Mictório dentro do museu e faz uma provocação. Hoje em dia a gente já tem até uma discussão que nem era dele, essa obra e tal. E quando eu mostro para os alunos, nossa, a sala fica empolvorosa, né? Meu Deus, como assim? Mictório é arte? O que, que é isso? Virou bagunça, né? E eu falo, gente, é essa discussão que a gente vai fazer agora. Por que que é e por que que não é? Por que que pode ser e por que que não pode ser? Então eu sempre falo que quanto mais chato o aluno for na hora da aula de arte, melhor ele está sendo como ser humano. Porque ele tá questionando, ele tá duvidando, ele tá querendo saber mais, ele tá te questionando. E aí, se o professor não tem um preparo pra lidar com isso, aí o problema vai estar no professor. Porque a pergunta-chave que todo professor gosta de fazer, que eu sempre brinco, gente, tem que fazer toda a primeira aula de arte, que é, o que é arte? E aí, dentro dessa pergunta, a gente pode ir para muitos lugares. Mas eu sempre falo que no final a gente precisa voltar e centralizar e explicar para o aluno o que é arte. Que a arte é a expressão humana, sim. Que a arte está desde a pré-história. Sim, que na pré-história os homens nas cavernas, né, os homens da pré-história faziam as pinturas rupestres, não com o contexto de arte, mas hoje em dia a gente vai tratar como arte. O TikTok está lá, a dancinha, a coreografia pronta. Hoje em dia ela é só um recorte da dança, mas a dança é a arte. Então é trazer esses contextos para a criança mesmo, para ela começar a fazer esses links, que é o que ela está vendo no dia a dia dela, né? Então a arte que está lá na escola, ela é só uma forma de sistematizar aquilo que a gente vê no mundo. Né?
E como que a gente coloca a arte nos outros conteúdos, né? Aqui a gente está falando de história, de geografia. Como que a gente consegue inserir a arte nos outros conteúdos dentro da sala de aula?
Tem uma brincadeira que eu não sei se eu posso fazer aqui, mas eu vou tentar. Porque eu sempre brinco com os meus colegas de língua portuguesa, que eu falo assim, gente, todo mundo fala que a língua portuguesa é mais importante do que a arte, né? Mas o homem da pré-história, ele fez primeiro o quê? Primeiro ele escreveu ou primeiro ele desenhou? Então, primeiro o homem desenhou na parede da caverna. Então, o desenho é mais importante do que a escrita. É óbvio que é uma brincadeira, professores de português não me matem. Mas é pra gente entender que a manifestação já estava aí e a gente tem que entender isso. E eu sempre falo que a gente sabe que existiam os homens da pré-história, que a gente sabe como é que foram os contextos políticos de um tempo atrás, graças à arte. Quando a gente olha lá pro começo do Brasil, né, pro dito surgimento do Brasil, descobrimento lá em 1500... Foram as pinturas dos artistas da missão artística francesa que contam pra gente como é que os escravizados viviam. Quando a gente olha uma pintura do Debré, por mais que a gente tenha várias críticas a essas pinturas, várias questões, quando a gente olha para toda essa estrutura, foi graças à arte que a gente conseguiu, hoje em dia, ter a fundamentação teórica que a gente tem. Porque muitas coisas se perdiam, né, nas escritas, muito era oral, né, oralidade era muito forte na contação de história de uma pessoa para outra, e esses registros da história que contam pra gente como é que foram as outras populações, as outras histórias, e até mesmo revisitar. Eu lembro que quando eu aprendi sobre Jean-Baptiste Debré na faculdade, lá no comecinho, até nos livros de história na escola, eu aprendi uma visão sobre o escravizado. Hoje em dia, depois de mais velho, maduro, eu olho para aquelas pinturas do Debré e eu falo, ah, peraí, acho que eu não aprendi da maneira bem certinha. Quando eu olho, eu consigo ser mais crítico agora quando eu olho essas pinturas. E aí eu sempre falo, eu dei aula em escola pública que não tinha material de arte. Como que eu vou mostrar obra de arte? Sem data show, sem TV, sem recurso nenhum. Gente, vamos lá, pega o livro de história. Porque o livro de história tem mais obra de arte do que o próprio livro de arte. Porque a história da humanidade toda é contada por meio da arte. E a geografia também, quando a gente precisa ensinar a criança a fazer mapa, lateralidade, quando a gente vai pedir para a criança fazer um desenho, quando a gente vai pedir para a criança entender o globo terrestre. A gente está usando arte o tempo todo, né? As crianças, principalmente lá na educação infantil e anos iniciais, a criança é extremamente visual. Ela é sinestésica, ela precisa pegar, ela precisa olhar, ela precisa entender.
É o sentir em todas as formas, né?
Isso, além de aprender, a criança ainda não aprende pelo abstrato, ela precisa do concreto. E esse concreto vai usar como suporte a arte. Quando a gente está ensinando a criança a escrever, por exemplo, uma atividade que a gente sempre sugere, pegar uma plaquinha cheia de areia e a criança riscar nessa areia as letrinhas do nome dela. Então ela já está vendo pelo tridimensional ali, pela escultura, pelo relevo, ela está aprendendo por meio da arte. Então a arte pode ajudar sempre nessa conversa, como eu falei, sempre tomando cuidado para a arte não virar só suporte, mas também juntando a arte com os componentes, com as linguagens, com a matemática, com a geografia, e trazer esse contexto dos conteúdos para dentro dessas práticas artísticas também, né?
Muito bacana. Agora eu quero tratar um pouquinho do seu trabalho nas redes sociais, né? Você costuma trazer dicas variadas, né, de como tratar arte e educação em sala de aula. Então eu gostaria que você trouxesse também algumas reflexões e algumas dicas aqui para os nossos ouvintes.
Bom, a primeira delas não pode fugir muito da área que eu trabalho, que é a formação docente, né? Formação inicial nunca é o suficiente para ninguém em nenhuma área, para professor não é diferente. A gente precisa de formação continuada. Se o professor é um professor pedagogo ou é um professor de outra área que está assumindo arte, ele precisa estudar o dobro ainda, né? Porque ele não domina aquilo ali. Então tem que estudar, tem que ler, eu consumo muita arte, então tem que ir ao museu, tem que ir no espaço expositivo, tem que assistir TV, tem que assistir filme, tem que escutar música, tem que abrir o seu repertório. Porque muitas vezes a gente fica naquilo que está acostumado, naquilo que gosta, a gente precisa abrir esse repertório. E aí, essa formação continuada, onde é que eu posso buscar? Vai ser num site? Vai ser presencial? Vai ser online? Como que eu consigo fazer essa formação continuada? Assistindo vídeo no YouTube? É o que eu consigo? Então assiste, já vai ajudar bastante.
Quero aproveitar essa sua fala dessas visitas. Elas são extremamente importantes que tanto o professor faça as suas visitas, mas que também leve os seus alunos a essas visitas e espaços culturais, não é mesmo?
Nossa, sem dúvida. Eu acho que a aula externa, ela ajuda muito nesse processo, não só para aula de arte, em qualquer forma de ensino vai ajudar. Eu falo muito sobre a importância da aula externa para trabalhar a arte, porque dentro das cidades a gente tem muitos contextos artísticos. Vou dar o exemplo da nossa cidade, eu moro em Curitiba, ela é a segunda cidade com o maior número de espaços expositivos do Brasil, perdendo só para São Paulo. E quando você pergunta para os curitibanos, a maioria não conhece os espaços expositivos. Não vai ao museu, não conhece os cinemas, não conhece as praças. E aí você pode falar, não conhece por quê? Porque é caro. Essa é a primeira justificativa. E a maioria desses espaços é gratuito. Então a escola, o professor de arte, lá no comecinho pecou na hora de ensinar a arte porque não despertou a vontade das pessoas conhecerem. Sempre uso o exemplo da minha mãe, que cada vez que eu falava de ir ao museu, ela falava assim, mas com que roupa que tem que ir? Como se o museu fosse meio que sagrado, assim, né? Tem uma roupa pra ir no museu. Não
pessoas
tem.
Pessoas específicas podem ir ao museu, você não pode.
Isso, e tem muito essa aura de você chegar ao museu e ter um segurança na porta de braço cruzado te olhando, você fica com medo dele. Então tem esse lugar, assim, tem esse espaço. E aí, eu escuto muito, ah, mas no meu município não tem nada, Rafael, nossa, como é que eu vou levar meu aluno no museu se na minha cidade não tem nada? Eu falo, gente, primeira coisa, toda cidade tem uma praça com busto. Você vai lá e mostra o busto para a criança, porque você está trabalhando escultura, tridimensional, você vai falar se é de bronze, se é de gesso, se é de cimento, do que é. Ah, não, não tem nem busto. Uma igreja tem. Na igreja tem pintura, tem a via sacra, que são os quadros, às vezes é entalhado, às vezes é pintado. Então é uma forma da criança ver na prática aquilo que ela está estudando na teoria. Você consegue colocar todo mundo dentro do avião e levar para o Louvre? Provavelmente não, né? Então a gente vai dar o nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro de educar esse senso estético a partir daquilo que a gente tem na nossa mão, né?
O fato é que o professor precisa ter esse despertar e olhar mesmo, né? Ter um olhar diferenciado, porque pelo que você falou aqui, a gente tem vários exemplos de onde nós podemos tratar, trabalhar e estudar artes em várias áreas, né, da nossa cidade, do nosso dia a dia, na nossa sala de aula, na nossa escola.
Exatamente, o grafite que tá lá na esquina, pode ser o busto, pode ser a igreja, mas pode ser um salão de festa. Ah, é um quadrinho que a minha avó tem em casa, a Santa Ceia, que é a maior referência que eu sempre uso. Todo mundo tem uma Santa Ceia em casa, ou teve uma avó que tinha, ou uma mãe que tinha um pano de prato, ou um quadro na parede, um pano de louça que tem a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Já é uma forma da gente abordar a arte. Não é a forma como a gente gostaria de ter dinheiro, ter espaço, ter oportunidade de levar ao museu, mas se não consegue, de que forma eu consigo então? Então se é desse jeito que eu consigo, vamos lá, vamos se esforçar. E eu acho que você falou uma coisa bem importante, que é abrir o olho do professor. O professor ele tem que estar com esse radar aberto. Existem muitos documentários, filmes, livros, canais do YouTube. Então hoje em dia com a internet, com o celular, com o Instagram, com o TikTok, hoje em dia a criança consegue ir para qualquer lugar no mundo. Ah, eu não tenho dinheiro para ir no Louvre, mas eu consigo ali no Google Maps, durante 5 minutinhos eu consigo visitar qualquer lugar. Então eu acho que a justificativa, ah, não dá, não tem como, eu acho que a gente vem muito, eu sempre brinco, o professor vem de fábrica instalado o não dá, né? E a gente tem que
com
desinstalar.
Com o não na ponta da língua.
Isso, e aí a gente tem que se desinstalar esse não dá para tentar fazer de uma forma diferente, né?
Múltipla escolha.
Agora você chegou num ponto aqui do nosso podcast que eu até ia solicitar já para você essas dicas que você já falou, né? Que a gente pode procurar nas redes sociais, no TikTok, no YouTube. Mas eu gostaria que você trouxesse outras dicas para os nossos ouvintes, que nós temos esse momento específico aqui no nosso podcast, no Pode Aprender, em que a gente fala sobre livros, sites. Alguma experiência que você já presenciou e que você pode também compartilhar com os nossos ouvintes. Então, eu gostaria de algumas dicas que você pode trazer aqui para os nossos professores.
Vamos lá. Tem algumas. Eu acho que eu vou dar duas primeiras, assim, que são bem importantes para quem está em arte, dando aula de arte, arte educador, precisa fazer isso, que é conhecer os livros. Arte na Educação Escolar, da Maria Ferraz e da Maria Fusari. Ele é um livro um pouquinho mais antigo, mas ele é bem bom. Ele traz bastante conhecimento sobre o ensino da arte na escola. E o Ensino de Arte, da Rosa Avelberg e da Luciana Mourão Arslan, são duas autoras, que trazem um livro, ele é bem sintetizado, ideias bem sintetizadas, e ele é bem profundo. Ele consegue ser profundo mesmo sendo curtinho. As pessoas gostam de ler, porque ele é bem prático, ele explica na prática ali, do dia a dia, vai falar sobre avaliação em arte, que também é um calcanhar da escola ali, né? Um problema da avaliação do desenho e tal. E aí tem que ter referências de outros lugares. A gente tem muitos filmes que falam sobre arte. E eu sempre gosto de usar o exemplo mais básico, que é o Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts. Um filme básico, Sessão da Tarde, bem gostosinho de ver. E que trata muito dessa expressão de como a arte atinge o coração das pessoas. E aí tem outros filmes, séries que estão aí nas plataformas. Eu gosto muito dos Diários do Andy Warhol, que tá na Netflix. Tem O Maior Roubo da História, também, que tá na Netflix, se eu não me engano. São séries que eu sempre falo que você precisa se aproximar daquilo que você gosta. Então, você gosta de música? Quais são as séries, os autores que tratam de música? Se você gosta de filmes que tratam sobre obras de arte, tem lá para as crianças Uma Noite no Museu, tem Divertidamente, tem Uma Noite no Museu 2, 3. Então, tem muitos filmes que dá para a gente abordar desses conteúdos de arte e também levar essa reflexão para a sala de aula.
Diversão para casa.
Muito bacana. Rafael, eu quero agradecer imensamente aqui a tua participação. Foi muito legal o nosso bate-papo. E eu vou deixar agora aberto um espaço para você deixar seus contatos também. Você, como formador de educadores, de professores, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, do trabalho que você realiza na Aprende Brasil, ou quiser mesmo conhecer um pouco mais sobre você, quais são os seus contatos que você pode deixar aqui para os nossos ouvintes?
Perfeito. Então, o meu Instagram, você pode colocar lá, prof, com E, Rafael Pavlina. O Pavlina é P-A-W-L-N-A, que sempre as pessoas têm dúvidas. Lá no Instagram eu falo sobre arte e educação sempre rapidinho, assim, postagens. Nas escolas que eu visito, eu tiro muita foto de trabalho que os professores estão fazendo também para dar uma luz para quem está em sala de aula. E no YouTube eu tenho um canal que eu falo com um pouquinho mais de profundidade, que chama-se Pra Falar de Arte e Educação. Eu também tenho um podcast, que também é Pra Falar de Arte e Educação o nome. Só que esse podcast, né, é amador, feito na garagem de casa, daquele jeitinho, não é profissional igual esse. Mas a ideia é trazer um pouco de reflexão. Então, tá lavando uma louça, tá limpando um banheiro, vai lá, põe pra escutar, porque eu acho que todo tipo de referência ajuda.
Com certeza. Rafael, mais uma vez, então, muito obrigada. E eu também agradeço a você que acompanhou aqui mais um episódio do nosso Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.